Olá, aventureiros! Aqui quem fala com vocês é Luiz, do Trekking RS. E hoje a gente está gravando o sexto podcast de aventura com o Edson Maia e o Ciclo Trekking. Olá, Edson, tudo bem? Faz tempo que a gente não conversa, hein? Tu tá onde agora no momento? Tá em que cidade? Tu tá com mais alguém?
Salve Luiz, salve galera que escuta os podcasts aqui do Trekking RS. Então, eu já fui para lá do fim do mundo e voltei. Faz tempo que a gente não se fala, né? Deu alguns problemas aí de logística e conectividade à internet, porque lá no fim do mundo é complicado. E no momento, agora eu tô aqui em Buenos Aires, passando o carnaval em Buenos Aires. E estou na companhia da minha companheira de aventura, ciclistas também que eu conheci, que é a Rosângela, ciclista brasileira, né, que também tem os seus podcasts lá no Portal Extremos. E nós estamos por aí também, trilhando por enquanto juntos. Talvez nós vamos nos separar agora quando chegarmos em Montevidéu. Ela vai para um lado e provavelmente eu vou para o outro. Mas estamos aqui na capital da Argentina, num dia quente, no feriado de calor, carnaval, né?
Nossa, que legal, Edson. Legal saber que vocês estão formando uma parceria legal aí nas viagens. A Rosângela tá aí contigo? Tá fazendo parte desse nosso podcast também?
Não, não, a Rosângela foi visitar uma amiga dela que mora aqui em Buenos Aires, aproveitou para dar esse rolê enquanto nós estamos parados por aqui, né? Em função de um problema aí com a remessa por encomenda das nossas bicicletas, né? Nós vamos ter que ficar 4 dias parados aqui, isso não estava programado. Então ela aproveitou para visitar uma amiga dela e agora tô sozinha. Seria até interessante se ela pudesse estar aqui, mas infelizmente, perdemos essa oportunidade. Quem sabe num próximo podcast aí ela faça uma colaboração conosco.
Mas é sempre bom também conhecer os amigos, visitar os amigos que são de longe, que moram em outras cidades, né? Então, a gente tá querendo saber aqui, como é que foi essa tua passagem pelo fim do mundo? Quais foram as aventuras que tu fez? Quanto tempo tu ficou por lá? Nos conta toda essa história aí.
Então, tem história e tem quilometragem para contar aí, né? Da última vez que nós conversamos, eu creio que eu estava em El Calafate, né? Depois de ter saído de El Chalten e ter rodado aquele monte de quilômetros que eu comentei, que eu acho que eu fiquei meio ruim do joelho e tal. Lá de El Calafate, nós saímos pela Ruta 40. Eu digo nós porque eu estava com a Rosângela já, né? Que vem há algum tempo me acompanhando, que essa parceria surgiu meio que sem planejar e a gente vai indo junto até onde um não enlouquecer com o outro e ou não mudarmos os caminhos, como eu citei anteriormente, né? Saímos de El Calafate com a intenção de passar por Puerto Natales e chegar em Punta Arenas. Nós fizemos esse caminho aí em mais ou menos uma semana, creio eu, agora se não me falha a memória, sendo que boa parte dele foi pedalado, mas também pegamos uma coroninha ou outra ali no caminho, porque a região estava com uns ventos muito contrários e fortes, né? E como eu estava com essa questão do meu joelho um pouco avariado, não seria bom estar forçando para não criar um problema maior, né? E chegamos em Porto Natales, onde ficamos um dia só, não chegamos aí a Torres del Paine, porque como as datas já estavam um pouco apertadas, resolvi tocar logo para Punta Arenas também, porque eu estava muito ansioso para chegar logo em Isla Navarino, né? E tinha toda a questão do embarque no ferry boat, tinha que comprar passagem, ver como é que era essa questão toda, então eu estava um pouco ansioso também logo para chegar lá e resolver essa questão e desembarcar em Isla Navarino. De De Porto Natales fomos, tocamos pedal para Punta Arenas, né, onde ficamos hospedados na casa do Felipe, que é um pernambucano que já mora alguns anos lá no, naquela região. Ele morou em Ushuaia, está morando em Punta Arenas e nos recebeu através da plataforma Warm Showers. Ele é um cara que conhece bastante a região e foi um golpe de sorte para nós isso, porque ele trabalhou embarcado em navios de cruzeiros que fazem ali aquela região e nos deu muitas dicas a respeito do caminho, o que que teríamos para ver e tal, durante a nossa viagem de Punta Arenas até a Isla Navarino, né? É uma viagem que dura 36 horas e nós aproveitamos para, nesse espaço de tempo, observar bastante a paisagem, né, os fiordes, as geleiras, né, os glaciares que deságuam no fiorde. É uma coisa muito bonita mesmo. Depois dessas 36 horas, nós chegamos finalmente à tão sonhada e desejada por mim, Isla Navarino, que como eu apelidei de o lugar para lá do fim do mundo, né? Porque em Ushuaia tem aquela plaquinha que diz que lá é o fim do mundo e como Isla Navarino está ao sul, por isso o nome da nossa aventura ser para lá do fim do mundo. Chegando em Isla Navarino, fomos tratar de nos organizarmos para fazermos o trekking Dentes de Navarino. Chegamos em Isla Navarino e chegamos de madrugada e não tínhamos lugar para ficar. E definimos sair durante eu, a Rosângela e mais um Francisco que estava conosco de bicicleta. E arrumamos um lugar para acampar durante a noite, um descampado. Só que nós não sabíamos exatamente onde era, né? No outro dia de manhã, quando acordamos, a gente viu que armamos o nosso acampamento na frente da estação de radiobase da Marinha Chilena. Foi muito engraçado, porque acordamos na frente do quartel, né? Mas fomos muito bem acolhidos porque o pessoal da radiobase foi lá conversar conosco, perguntar se a gente pensava alguma coisa, de onde a gente era e tal, e depois conseguimos até com eles um lugar para deixar a bike enquanto fazíamos o trekking Dentes de Navarino. Depois de ficarmos um dia parados lá para organizar as cargueiras e deixar as bicicletas no, na radiobase lá da Marinha Chilena, finalmente nós partimos em direção ao início da trilha. Acampamos no primeiro dia na portaria do parque, que está em construção. A portaria ainda não existe, uma portaria, mas em breve vai ter. Ficamos ali para começar no dia seguinte do ponto zero a travessia do circuito Dentes de Navarino. O tempo estava bom, estava bem bacana, um pouquinho de frio, mas foi bem diferente do que estávamos passando até então em relação ao clima, né? O clima estava bem propício para fazer esse trekking. E no dia seguinte, bem animados, acordamos cedo, desmontamos o acampamento e seguimos rumo ao circuito e subindo o primeiro trecho, que é o Cerro Bandeira, que é muito bonito. Tem uma bandeira enorme do Chile e daquele ponto, digamos, dá para ver toda a vila de Porto Williams e aos arredores ali, até um pedacinho de Ushuaia, eu creio que dá para ver lá de cima se o clima estiver bom, o tempo bem seco e céu limpo, né? Foi um trekking no primeiro dia relativamente tranquilo, para aquilo que a gente está acostumado aí no Brasil, em termos de altimetria. O clima também estava frio, tinha um pouco de vento, mas nada que surpreendesse muito, né? Esse primeiro dia eu considero talvez o dia mais fácil da travessia, onde nós acampamos depois no na laguna e foi uma noite tranquila, a primeira noite pelo menos para mim, né? Teve gente que teve problema que durante a noite caiu um pouco de chuva e o pessoal botou as barracas nos lugares errados lá e teve gente que amanheceu com a barraca molhada de manhã. Por sorte, um pouco por experiência, eu não tive esse tipo de problema. Nesse acampamento deveria ter mais ou menos cerca de umas 12 a 20 pessoas, né, divididas em pequenos grupos, né? O circuito ele é muito pouco frequentado, mas como é temporada, tinha uma galerinha, né, que mais ou menos foi seguindo no mesmo no mesmo pique, todo mundo se encontrava no mesmo no dia seguinte no próximo ponto de acampamento, né? Como eu disse anteriormente, na noite o pessoal teve problemas, tiveram que deixar as barracas secando e saco de dormir por causa da chuva que deu. E digamos assim, o terreno lá é um pouco alagadiço, onde é o local de acampamento, né? Mas com a nossa equipe estava tudo certo e nós partimos para o nosso segundo dia, subindo uma trilha bem pesada. E nesse segundo dia tivemos também um contato com a neve, né, na parte alta do cerro que tem que ser cruzado. Passamos por uns dois trechos de neve que exigiram bastante atenção e bastão de caminhada, porque senão tu vai escorregando e o risco de cair é bem grande, né? Sendo que descobrimos, né, durante o trekking, através do memorial que estava posto lá, que uma garota italiana em 2016 morreu numa queda. Ao que se sabe, ao que foi informado, é que ela escorregou justamente na neve ou numa rocha molhada e acabou caindo e batendo de cabeça. E veio a falecer em função de traumatismo craniano ou quebrou o pescoço, não sei exatamente. Eu sei que tem lá uma homenagem para ela no lugar e aquilo serviu também para a gente ficar alerta.
Esse trekking ali é um trekking bem isolado, né? Bem ao sul mesmo do fim do mundo, né? Como tu mesmo disse, para lá do fim do mundo. Então é um lugar bem ermo, assim, acredito, né? Então precisa ter um certo cuidado, tem que levar em consideração muitas coisas, né? Muitas possibilidades, assim. E tu acha que esse é um trekking nível moderado, nível difícil? Qual que é a tua ideia sobre isso?
O circuito Dentes de Navarino, ele é considerado o trekking mais austral do mundo, né? Só perde se alguém for fazer algum trekking na Antártida, né? Do contrário, é ele, né? Não tem nada mais ao sul do que o Dentes de Navarino, se tratando de circuito, né? É um trekking, como eu posso dizer, ele é um pouco exigente, sim, porque o clima pode surpreender muito, tá entendendo? Nós estamos falando de uma região que a condição climática pode mudar muito rápido e de maneira imprevisível, né? Por mais que hoje em dia se tenha uma certa tecnologia que nos ajude a prever se o tempo vai estar bom, se vai, não vai estar, como é que vai estar a condição de vento, para lá, para aquela região mais austral, isso não é 100% válido, né? E uma mudança de condição climática pode dificultar muito, porque tu pode estar na trilha numa boa, vendo a trilha visualmente, e daqui a pouco pode cair uma neve e a trilha simplesmente sumir da tua frente. Tu não ter condições de navegar visualmente porque a neve cobre tudo. Ou ainda tu pode pegar uma situação de muito vento que pode tornar as coisas um pouco perigosas, né, em determinadas situações, em alguns passos, né, ou nas áreas mais rochosas, como deve ter acontecido com essa menina que eu falei, que provavelmente pode ter sido um golpe de vento ou ter escorregado na neve, né, não sei exatamente o que, mas é o tipo de coisa que pode acontecer. Eu considero o trekking Dentes de Navarino um trekking moderado para quem tem bastante experiência e considero um trekking difícil para quem tem pouca experiência. A navegação exige bastante, não dá para fazer sem ter equipamento de navegação adequado, como um GPS. Eu vi pessoas indo para lá fazendo a navegação através de celular, com Maps.me, que é uma aplicação, e essas pessoas estavam tendo bastante trabalho, porque o Maps.me eu não considero um equipamento e um aplicativo de navegação. Ele é uma coisa mais para tu ter informações. Navegar mesmo, só tem duas formas lá. Ou tu vai com um guia que conhece tudo muito bem, ou tu vai com alguém que tenha um GPS e tenha conhecimento de navegação, né? Que foi o nosso caso, né? Eu modéstia à parte, eu entendo um pouquinho de navegação em trilhas, né? E disponho de equipamento adequado. E conseguimos com sucesso fazer todo o circuito, né? Mas ainda assim teve alguns pelo menos dois trechos que as coisas ficavam bem confusas, porque eles andaram reajustando os caminhos lá, em função, acho que, de tentar melhorar o circuito e também, acho que, preservar caminhos que estavam muito, como se diz, muito deteriorados, né? Como se faz nos parques, né? Então, trocaram alguns lugares dos caminhos e havia sinalização antiga ainda. E, às vezes, no seguindo essa sinalização, ao invés de estar olhando pro meu track lock no GPS, a gente acabava tomando algum caminho, entre aspas, errado, né? Mas depois a gente voltava e achava o caminho certo, mas nisso se perde algum tempo, né? E eu vi pessoas que ficaram perdendo bem mais tempo por conta de não ter um método adequado e seguro de navegação lá. Então, mais uma vez respondendo a pergunta, não é um trek fácil, ele é exigente e pode se tornar muito exigente, muito difícil se a condição climática se deteriorar, e isso acontece às vezes muito rápido. Que foi o que aconteceu na segunda noite que nós ficamos lá, né? Nós chegamos saindo lá do Lago Robalo, que foi a primeira noite, onde teve essa chuva, né? Que o pessoal sofreu lá com as barracas. E quando chegamos na Laguna Escondida no dia seguinte, que é um lugar muito bonito e que tem uns trechos com neve, ela tem um cerro todo ao redor que é nevado. Nessa noite a gente teve bastante trabalho lá. Não durante a trilha, mas quando montamos o acampamento. Chegamos, montamos o acampamento e não deu uma hora, começou a entrar um vento fortíssimo, mas fortíssimo mesmo, que eu pensei que fosse arrebentar a barraca. E como esse tipo de vento na Patagônia, que eu já conhecia desde a vez que eu fiz o Torres Alpine, ele se dava de uma maneira muito curiosa. Não é esse vento que a gente está acostumado aí no Rio Grande do Sul, a gente está acostumado numa Serra Fina ou em qualquer parte alta do Brasil, né? É um vento que vem muito rápido, muito forte, e assim por uma incidência assim de 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto e para. Ele simplesmente para, e tu pensa assim, pô, o vento parou, não tem vento nenhum. Daqui a pouco dá mais um minuto ou dois, vem o vento de novo, e soprando forte, entortando a barraca, fazendo aquela bagunça. E também mudando de direção, porque daqui a pouco para de novo o vento, e quando tu pensa que vai vir da mesma direção, ele vem de outra direção. Nessa noite eu observei que o vento vinha de três direções diferentes. E isso foi bastante duro assim para a barraca. Eu pensei que minha barraca ia realmente quebrar, porque estava bastante complicado. Prevendo esse tipo de coisa, sempre que eu faço acampamento naquela região, Patagônia, enfim, né, eu procuro ancorar a barraca com rocha, com pedras, né. E foi a minha sorte que eu não poupei nas pedras, porque senão ou a barraca teria saltado dos specs ou teria tido algum outro tipo de problema. Foi bem complicada a noite. E depois, lá pelas 10h30 da noite, começou um chuvisqueiro que logo virou uma neve fraca. E no dia seguinte, quando a gente acordou, o cerro na volta estava todo branquinho de neve. Não chegou a acumular neve em cima das barracas, para nossa sorte, mas nevou na noite, e eu senti um pouco de frio nessa noite ainda. Nada assim que chegasse a comprometer, mas gerou um certo desconforto. Isso que eu tava com o saco de dormir para -4, né? Que é o saco de dormir da Deuter, o Astro Pro 400. E tava também com uma segunda pele X-Power da Solo, e senti friozinho. Essa noite foi a mais complicada, digamos assim, do circuito. Foi a noite na Laguna Escondida. Bueno, no dia seguinte, depois desse vendaval todo, nós saímos então no nosso caminho, sempre caminhando aí a uma altitude na casa dos 500, 600 metros, né? Não é um trekking muito com muita elevação, mas tem alguns passos assim que tu chega a 700 metros mais ou menos, se eu não estou enganado nas minhas recordações. Da Laguna Escondida, nós fomos na direção da Laguna Hermosa, que seria a próxima laguna, passando por alguns passos. Teve o Passo Ventarrón, que é o nome, que é em relação ao vento, Passo Ventão, eu creio, seria talvez uma tradução um pouco inapropriada, mas foi a brincadeira que a gente fez, assim, o passo do ventão aqui, né? Mas que para nossa sorte naquele dia também não estava muito comprometedor, não. Não chegou a pegar tanto vento, porque o vento que a gente pegou na noite, depois daquele ali, qualquer outro vento parecia tranquilo, embora exigisse cuidado, né? Seguimos nesse dia com uma certa tranquilidade, já num ritmo um pouco mais tranquilo, né? Porque início de trekking a gente sempre tá um pouco afobado, mas depois que parece que tu entra no trekking, como é um trekking de 4 noites e 5 dias, né? Nesse meio do caminho aqui a gente já tava mais tranquilo, indo mais na boa, né? Porque às vezes a gente olha para as informações que a gente tem do circuito e pensa assim, ah, mas é pouca distância, vai dar para fazer. Por exemplo, esse dia, o dia 3, né, no caso, a previsão é de se caminhar apenas 6,5 km, mais ou menos. Aí tu pensa, pô, mas 6 km é barbada. Só que não é fácil porque o terreno é todo pedregoso. Tu não tem assim uma trilha batidona assim para caminhar, caminhando no meio de pedra, às vezes passando algum charco. Não é um terreno fácil de caminhar. Eu fui com polainas e ainda assim eu consegui enfiar o pé muitas vezes na lama e fazer com que entrasse água e lama para dentro das botas, né? E não teve jeito. O caminho é um pouco complicado também nesse quesito, né? Tipo de solo, né? Sempre muito pedregoso. E quanto mais em cima dos passos, então, mais pedra. Quanto mais no vale, mais lama. Então, o tempo todo é complicado. Fizemos esse dia a laguna, o trecho até a Laguna Hermosa, né? E fizemos um acampamento bem hermoso, como o nome da laguna mesmo fala, né? Perdão, só que não foi na Laguna Hermosa, foi na Laguna Martígio, que é um pouco adiante, cerca de 1,5 km, se não me engano, o trecho até a Martígio. Na Martígio nós conseguimos acampar na beira do lago, numa região que tinha tipo uns abrigos feitos de pedra, assim, tipo um círculo de pedra, um círculo também de galhos de madeira decorrente e proveniente das castoreiras, né? Porque lá teve também um problema sério lá com castores, a exemplo do que aconteceu em Ushuaia, né? Que os castores destruíram boa parte dos bosques, né? Então já tinham uns abrigos assim para barraca e nós optamos por fazer uso deles, visto que nós tínhamos passado na noite anterior. Mas, para nossa sorte, foi uma noite tranquila, não tivemos maiores problemas, ventou muito pouco, não choveu, fez um pouquinho de frio só, mas para os padrões dali foi uma noite maravilhosa, né? Só frio, né? E no dia seguinte partimos, né, na direção do próximo ponto de parada, que é a Laguna. Deixa eu ver aqui que eu me esqueci. Que é a Laguna dos Guanacos. Esse quarto dia é o dia mais difícil da travessia, porque é o dia que se tem maior altimetria, porque quando se cruza o passo Virgínia. Virgínia, como o nome vem justamente em homenagem àquela menina italiana que veio a falecer em 2016. Possivelmente esse passo tinha algum nome diferente antes disso, né? Só que eu não obtive essa informação lá. O trecho que a gente percorreu também foi relativamente tranquilo, embora nesse dia também de início a navegação estava bastante confusa face àquela questão que eu comentei de ter uma trilha antiga e uma trilha nova. E uma ia por uma região, a outra ia por outra, e claro, lá na frente elas se encontravam, né? Mas determinado momento a gente teve que optar por seguir um caminho alternativo para sair de uma e entrar na outra, né? Por conta desse descuido em não marcarem de maneira definitiva lá as trilhas, né? E como eu seguia pelo GPS, eu preferi optar pelo caminho que eu já tinha no equipamento, né? Não um caminho que eu não conhecia, né? E fomos indo bem até. Quando chegamos na altura do passo lá, o Passo Virgínia, ele fica a 844 metros de altura. No alto dele ventava muito, muito mesmo. Só que era um vento a favor, né? Não era um vento contra, nem um vento lateral. E a descida do passo, ela é muito complicada. A subida, ela é puxada, é uma subida mais ou menos de 450 metros, né, que se faz aí nesse intervalo de mais ou menos uns 3 quilômetros, tudo rodando em terreno pedregoso. Mas a descida é algo brutal, porque quando chega lá em cima e tu olha a trilha e a descida, é um tobogã gigantesco de mais de 400 metros, que tu desce muito rápido, muito íngreme. E tem que ter cuidado, porque tem pelo menos umas duas partes no início da travessia do passo que são muito expostas. Se tiver um vento desse outro lado, a coisa pode ficar bem perigosa, porque pode a pessoa se escorregar ou tomar um golpe de vento, ter uma queda aí tranquilamente de mais de 20 metros e depois rolar a ribanceira abaixo. É bem, te exige, é o único trecho assim que eu considero que exige muito cuidado. É o início da descida do Passo Virgínia. Depois a descida ela é forte, é uma rampa com rocha solta, mas tendo bastões de caminhada, dois bastões e tendo com uma bota boa, dá para descer tranquilo, claro, tendo todo cuidado, né? E para não descer rolando, né? Mas não chega a ser assim algo assim que eu possa imaginar que alguém vá morrer ali por estar descendo aquela rampa de pedra solta, né? Pode ter algum problema, daqui a pouco torcer um pé, alguma coisa assim, ou cair um tombo porque se desequilibrou, mas não imagino assim uma situação mais complicada. Descendo o Passo Virgínia, depois se tem uma longa caminhada e aí se chega até a Laguna dos Guanacos, que é a região onde se tem o último dia de acampamento, né? Entra-se num vale e tem que seguir o riozinho, é um riozinho de pedras, né? Não é nada demais. Só que o local de acampamento é extremamente úmido. A gente demorou muito para arrumar um lugar legal para colocar as barracas. A vantagem é que fica dentro de um bosque, então não fica exposto ao vento, né? Digamos assim. Mas era bastante úmido e com muita lama. Mas com um pouquinho de cuidado e tendo a sorte que nós tivemos de chegar antes de outros grupos, nós conseguimos pegar uns lugares razoáveis para armarmos o nosso acampamento, as barracas e passarmos a noite tranquila nessa quarta noite, né, do circuito. Nesses dois últimos dias, né, na noite anterior e agora no último dia do quinto dia do circuito, nós ganhamos também a companhia de um casal de ingleses, que agora não recordo o nome deles, que eles estavam navegando com o Maps.me no celular e estavam apanhando. E aí, como eu disse no dia anterior, a coisa era bem complicada, em função dessa troca de roteiro lá e marcação de trilha antiga e trilha nova. Esse pessoal resolveu andar conosco, né? Nós convidamos eles para eles virem conosco, porque eles estavam batendo muito cabeça para achar a trilha correta para seguir, né? E eles desceram conosco até o fim da trilha, né? Na ruta lá onde termina a trilha. O último dia, ele é um dia tranquilo, só muita lama. A gente tem uma longa descida e depois já entra numa região que já tem pastos, tem uma vegetação, né? Não é mais aquele ambiente que é só rocha, pedra e água. E começamos a entrar nos charcos gigantescos, assim. Foi muita lama, minha gente. E também passando por cima de galho, por cima de tronco, de árvore caído e eventualmente dando algumas escorregadas e caindo alguns tombinhos bestas, né? Nesse dia foi o dia que eu mais me sujei, né? Eu cheguei todo embarrado no fim da trilha, na rodovia, né? Porque, como eu disse antes, o circuito termina na rodovia. E foi uma distância de 6 km, mais ou menos, percorrido em pouco mais de 4 horas. Com um clima bom também, tava um dia legal. E quando sai do circuito, né, na rodovia ali que tem na estrada da Ilha Navarino, ainda tem que caminhar mais 7 km até chegar na vila e poder ir para o acampamento, né? E esse foi o dia que eu realmente, como eu disse antes, estava muito embarrado, parecia que tinha vindo da guerra, né? Porque era muita lama, um charco, assim, quase um pântano, podemos dizer, né? Que a gente pegou pela frente até sair na estrada. Mas foi uma experiência fantástica. O circuito Dentes de Navarino é realmente desafiador e eu creio assim, todo mundo que gosta de colecionar esse tipo de experiência tem que, de alguma maneira, em algum dado momento, tentar fazer esse trekking. É difícil de chegar em Ilha Navarino, é um pouco caro, é também, mas vale a pena porque é uma experiência fantástica. O lugar é lindo. O cordão de Dentes de Navarino, que é a cadeia de montanhas, é uma imagem fantástica. Vale muito a pena. É algo completamente distinto e diferente daquilo que a gente está acostumado no Brasil. É algo bem diferente também de quem está acostumado, ou quem já fez, por exemplo, Torres del Paine, ou algum circuito em El Chaltén ou em Bariloche, porque vai muito pouca gente para lá fazer esse circuito. Como eu disse, a gente estava num grupo de espalhado ali no máximo umas 20 pessoas e talvez tivesse umas 30 contando quem está um dia atrás e quem está um dia na frente. Não se vê muita gente no circuito, tu não cruza com quase ninguém no sentido contrário, como é comum em outros circuitos que eu já citei anteriormente. É uma experiência genuinamente selvagem. Por enquanto, eu creio que em breve esse parque vai estar com portaria, vai estar com controle, talvez com guardas da CONAF e talvez exploda o turismo lá também, porque ele não perde nada em beleza para o Torres del Paine. Torres del Paine ganhou muita fama e eu creio que Navarino daqui a uns anos também vai ganhar e talvez não. Ele deixa de ser essa experiência de tu estar na trilha praticamente sozinho, de tu estar num lugar que realmente não tem nada, não tem ninguém, porque os locais de acampamento são simplesmente clareiras, não existe banheiro, não existe lixeira, não existe nada, tu não vê lixo também espalhado em parte alguma. Todo lixo que o pessoal que está fazendo trekking produz é levado de volta para a cidade, né? E é uma experiência fantástica, era um sonho que eu tinha para realizar e realizo e foi realizado, né? E sou muito grato a Deus por isso e grato aos amigos e aos meus apoiadores, patrocinadores que me ajudaram a chegar até lá e concluir essa aventura fantástica. Então, num rápido resumo aqui sobre Dentes de Navarino, eu quero dizer que são 5 dias de trekking. No primeiro dia a gente caminha mais ou menos entre 8 a 12 quilômetros, dependendo da maneira como se escolhe a primeira perna, né, do caminho. Depois, no segundo dia, se caminha mais ou menos 9 quilômetros também. O terceiro dia a gente caminha em torno de 6 quilômetros. O quarto dia fica mais ou menos em torno de 9 quilômetros, se eu não estou enganado. E o último dia, que é o quinto, a gente caminha um pouco menos até o fim da trilha, mas depois tem mais a perna para se chegar na cidade. Então se caminha em torno de 3 quilômetros no último dia de trilha, pero depois tu tem mais 7 para chegar no, na vila, né? Então fica numa média aí de 8, 9 quilômetros por dia, né? A altimetria, como eu disse, fica na casa de 600, 700 metros no máximo e o Passo Virgínia, que é o ponto, acho que mais alto que se passa, que fica em torno de 850 metros. É um trekking em termos de distâncias, em termos de altimetria, moderado, mas dado o terreno, dadas as condições climáticas, eu considero difícil, né? E exige muita atenção.
Edson, muito legal teu parecer sobre o trekking de Navarino. Eu acredito que a galera aí que escute tá louca de vontade de marcar data e pegar e ir para esse lugar, porque deve ser incrível mesmo, assim. Só ouvir assim esse relato de experiência é já dá vontade de colocar a mochila nas costas e ir pro fim do mundo também fazer essa proeza, né? Muito legal. Depois desse trekking aí de 5 dias lá, tu retornou para Ushuaia e tu fez mais algumas atividades lá. Como é que foi isso? O que que aconteceu?
Eu diria que o meu relato perto do que foi a experiência é algo muito pobre. Se realmente a coisa extrapola essas palavras que eu passei agora aqui nesse nosso podcast. Foi uma aventura muito intensa. Mas depois que nós terminamos o circuito, nós ainda ficamos 3 ou 4 dias por lá em Navarino, curtindo a vibe do lugar, porque é uma vila muito pequenininha. Nós fizemos a proeza de não gastar nada com hospedagem, porque nós fomos hospedados, ou melhor, acampados num parque municipal, que tem umas churrasqueiras e tem um grande quiosque. Então, e praticamente não vai quase ninguém lá, e tinha um riozinho também. E só não tinha luz elétrica, não tinha banheiro, não tinha ducha, mas nós improvisamos essas coisas todas e foi uma experiência muito legal, porque nós tínhamos o parque todo para nós e foi um momento assim de ficar curtindo acampado mesmo, para lá do fim do mundo, e se divertindo por esses dias enquanto nós esperávamos para poder comprar as passagens para nossa travessia de lancha, né, de Ilha Navarino para Ushuaia, que é uma travessia de 45 minutos, onde se sai de Puerto Navarino e vai para Ushuaia. É um pouquinho caro, se tu pensar que tu para 45 minutos de lancha tu paga 120 dólares, né? É complicadinho um pouco, mas é aquilo que eu digo, quando a gente tem um sonho a gente não mede esforços e para mim foi legal. O dia que a gente cruzou ali o canal, o Beagle, tava um pouco chuvoso, ventoso, mas foi bacana. Quando chegamos em Ushuaia já com sol também. E para quem conhece Ushuaia é extremamente turística e movimentada. E para nós que ficamos ali cerca de 10 dias ou 11, não me recordo bem, lá em Navarino, foi meio que um choque. A gente chegou assim e meio que na hora não curtimos muito, porque era aquele monte de carro, aquele monte de ônibus, eram os navios com os desembarcando turistas e nós desembarcando da lancha com bicicleta. Imagina desembarcar uma bicicleta cheia de coisas de dentro de uma lancha. E agora então tu imagina duas bicicletas e toda a equipagem minha e da Rosângela. Foi. E ter que fazer ainda a migração, né? Porque saímos do Chile, tivemos que entrar na Argentina. Foi um momento um pouco traumático para nós que estávamos vindo de uma região que praticamente não tinha nada, né? Para falar a verdade, a minha primeira impressão ao chegar em Ushuaia, eu não gostei por conta disso, porque eu ainda estava com aquela cartaz de sentimentos e emoções ainda do trek de Navarino, e quando cheguei em Ushuaia, eu olhei aquele monte de gente, aquele monte de carro, aquele monte de ônibus. E muito gringo, muita gente de tudo que é parte do mundo, coreano, chinês, japonês, italiano, inglês, australiano. E olhei a cadeia de montanha que aparece ali e disse: ah, cara, depois que eu olhei para Navarino, depois que eu passei em Navarino, isso aqui parece que perdeu a graça. Foi o sentimento que eu tive naquele momento ali ao desembarcar em Ushuaia, que era um sonho, mas de repente ficou ofuscado, né, pelo aquilo que eu vivi em Navarino. Em Ushuaia nós conseguimos também uma hospedagem warm showers com um senhor que mora lá na região. Ficamos 2 noites por lá. Eu optei, por conta da agenda apertada, não ir visitar os parques. Eu creio que eu vou vir numa outra época para conhecer os parques ali da região de Ushuaia, porque eu estava realmente ainda debaixo dessa emoção que foi fazer dentes de navarino e também estava com a questão de um pouco de pressa de ter que subir logo, porque o meu período de vacaciones, o meu período sabático está acabando e eu tinha que apertar o passo, né? E acabei, muitos vão me criticar dizendo, pô, mas como tu não foi visitar a Laguna Esmeralda, não foi visitar o parque? Não, cara, não visitei nada disso. Eu fiquemos esses dias lá para se reorganizar e tomamos a ruta. Eu também já estava com um pouco de saudade de tomar a ruta e ver como é que meu joelho ia se comportar, porque ele incomodou um pouquinho também no trekking, esqueci de mencionar, né? Eu fiz todo o trekking de Navarino com o joelho esquerdo doendo, né? Mas consegui fazer abaixo de um gel anti-inflamatório anestésico que a Rosângela tinha, que ela ganhou dos franceses lá, que era muito bom esse gel, nunca vi nada parecido no Brasil. Mas queria botar o pé na estrada e seguir o caminho, né, para o norte agora, né? E foi um caminho bem legal até no início, onde saímos de Ushuaia, seguindo para o Lago Escondido, que é um lugar fantástico, que é uma região onde tem um passo Garibaldi. Quem conhece a região lá sabe que é um morro gigantesco. Nós subimos esse morro pedalando e descemos pedalando e acampamos num lago escondido onde tinha um resort abandonado e ficamos numa cabana na frente do lago, assim, com uma vista sensacional. E foi muito bacana porque eu queria muito chegar nesse lugar, porque é um destino famoso entre os cicloviajeiros, entre os cicloturistas da região. Tem lugares ali que são assim icônicos, né, que todo mundo que está passando de bicicleta tem que parar. E Lago Escondido é um deles, e depois em Toluín tem La Panaderia La Unión, que também é um outro point de cicloviajantes, que o dono dessa panaderia, há mais de 20 anos, ele já recebe e hospeda num quartinho que ele fez lá no fundo da padaria, cicloviajantes, né? Exclusivo, só para quem viaja de bicicleta e totalmente grátis, 0800. Tem ducha, tem aquecimento, tem cozinha, tem todo o conforto que se espera para quem está na estrada. E era um lugar que a gente queria muito conhecer, um lugar muito fantástico. Só não tivemos a sorte de conhecer o dono, que é o senhor Emílio, que com certeza deve ser uma pessoa muito maravilhosa, porque fazer o que ele faz lá e da maneira como ele para a galera, tem que ter um coração muito grande, eu tenho certeza. E foi uma experiência legal, porque chegando lá nós conhecemos outros viajantes, estávamos nós e mais uma família de viajantes colombianos, um viajante russo, um viajante argentino. E na noite nos reunimos, jantamos juntos e demos muita risada. E essa parte de viajar de bicicleta é algo fantástico. Poluim, seguimos para Rio Grande, tendo que cruzar uma vez a fronteira da Argentina com o Chile e depois entrar do Chile na Argentina, tudo meio que no mesmo dia, porque estávamos com um pouco de pressa. E no meio de um tramo desses aí, entrou um vento forte e um ripio e eu tive que dar uma forçada e de novo o meu joelho voltou a incomodar de maneira preocupante, o que nos levou a ter que pegar uma carona, né? Fomos pedir caronas e graças a Deus conseguimos uma carona com um caminhão cegonha desse que estava indo para perto de Rio Grande. E aí ele nos deixou num caminho e junto ao posto de fronteira argentino. E lá no posto de fronteira argentino a gente passou a noite. Pedimos lá para o pessoal do posto, eles deixaram nos acamparmos embaixo de um telhadinho lá, porque eu estava com muita dor, não tinha condições nem de seguir de carona naquele dia. Tomei medicamento, passei o gel na perna e fui descansar. No dia seguinte acordei, como se diz, meia boca e ficamos ali a manhã toda tentando uma carona, até que um casal de chilenos que estava fazendo sua segunda lua de mel e indo para a Argentina de caminhonete nos deram uma carona até Rio Grande, onde ficamos mais uma vez hospedados também num warm shower. O senhor José, que é uma pessoa também num coração muito grande, uma pessoa extremamente hospitaleira. Ele é dono de uma loja de bicicleta, tem uma oficina de bicicleta. Ele vive esse mundo de bicicleta, recebe os viajantes também. Ele tem uma casa que ele está reformando lá para receber com muita comodidade quem está viajando de bicicleta. É, foi outra experiência muito legal, porque de noite ele foi nos visitar lá na casinha dele. Ele saiu da casa dele com a sua namorada, levou um refrigerante e foi jantar conosco lá. Fizemos umas pizzas e ficamos conversando até um pouco mais tarde a respeito do mundo das bicicletas, das viagens, da carreteira, da Patagônia, das dores, dos ventos, e foi uma experiência muito boa. Apesar de termos sido muito bem acolhidos ali pelo Sr. José em Rio Grande, estávamos com um pouco de pressa e fomos para a ruta, né? Que a Ruta 3 é vento contra o tempo todo. Conseguimos pedalar uns 10 km no primeiro dia, só que, com uma dica do José, se o tempo tivesse muito ruim, era para pararmos num ponto lá que tem uma saída e entrada de caminhão para tentar carona. E de Rio Grande a Rio Galegos, praticamente com alguns trechos que a gente fez pedalando, fizemos a maioria de carona, porque o vento estava absurdamente forte e contrário. O meu joelho estava me deixando preocupado, porque eu estava com muito medo de daqui a pouco a situação ficar mais complicada ao ponto de eu não poder nem caminhar, né? Mas conseguimos uma carona curta que nos levou até um pedaço. No pedaço a gente foi pedalando até uma estância que tem lá, porque esses trechos também não tem nada, não sequer tem água. É muito poucos os lugares onde tem água. Às vezes são distâncias de 50, 60 km até encontrar água. E ficamos uma noite numa estância, chegamos pedalando até lá, pedimos para acampar. Estância Sara, o nome, lembrei agora. Passamos uma noite lá, no dia seguinte saímos para pedalar também. Tocamos o pedal até onde dava e depois pegamos a carona que nos levou em frente até Rio Galegos. Em Rio Galegos a gente foi direto para um camping. E aqui começou alguns problemas, né? Melhor, começaram alguns problemas. Porque a nossa ideia era, chegando em Rio Galegos, já tratar de comprar passagem de ônibus para Buenos Aires e embarcar e seguir embora. E o que aconteceu foi que, na hora que fomos comprar as passagens, mencionamos que estávamos com as bicicletas e as empresas de transporte lá, nenhuma se prontificou a levar as bicicletas. Todas negativaram, dizendo que tínhamos que despachar as bicicletas por transportadora. Então fomos correr atrás de transportadora. E a transportadora que tinha disse que só chegaria as bicicletas, só despacharia as bicicletas numa sexta-feira para chegar no sábado da outra semana, que seria esse sábado que passou agora. E fizemos isso, só que quando chegamos aqui em Buenos Aires, fomos na transportadora no sábado, o último sábado agora, e para nossa surpresa, a transportadora estava fechada. E o que é pior, o caminhão não sequer tinha chegado no destino, né? Descobrimos que o caminhão estava em Mendoza e descobrimos também que o escritório aqui da transportadora, enfim, o depósito só abre na quarta-feira de cinza. Ou seja, aquilo que era para nós ganhar um tempo para seguir logo para Montevidéu e cada um tomar o seu rumo, porque de Montevidéu em diante a Rosângela vai para um lado e eu vou seguir para o outro. Estamos aqui parados em Buenos Aires, gastando um tempo precioso no aguardo das bicicletas, né? Virou uma dor de cabeça bem grande essa questão, né? Enquanto não chega as bicicletas, não podemos comprar as passagens para cruzar para Montevidéu e, consequentemente, fica atrasando a nossa agenda, em especial a minha, que está bem curta, porque início de março eu tenho que voltar ao trabalho, e início de março está logo aí em frente, né? Isso, num primeiro momento, me estressou bastante, mas depois eu disse: ah, cara, não adianta ficar estressado, o negócio é curtir o momento, e é o que eu estou procurando fazer aqui agora em Buenos Aires, que é uma cidade que eu aprendi a gostar muito, né? Tô aproveitando aqui, tô num hostel bom e comendo, bebendo, passeando pela cidade e agora, nesse momento, conversando com os amigos do Trekking RS.
Edson, nossa, passou um perrengão aí, né? Se a gente for falar de perrengues aí, esse aí com certeza é um perrengue monstro, assim. Mas muito, muito interessante essa nossa conversa. Passou por muitas experiências legais, isso que é a melhor parte de uma viagem. Estamos gostando muito de te ouvir. E tirando esse perrengue, esse problema do joelho, como é que tu tá? O joelho tá bom? Tá bom para seguir viagem? Como é que tá isso aí? Outra coisa, além de o joelho incomodar, aconteceu algum outro perrengue? Que a gente em todos os podcasts a gente comentou um perrengue, né? Então, aconteceu mais algum outro problema, alguma coisa aí? Conta pra gente.
Então, por conta desses dias que eu tô sem pedalar, graças a Deus meu joelho parou de doer. Porque o que acontecia? Depois que eu tive essa segunda crise aí no joelho, não observem a música, pelo menos a música aqui tá boa, né? Beatles, mas eu não tô na balada, galera. Dito esse parênteses, o meu joelho incomodava muito de noite, quando eu tava tentando dormir na barraca, nos acampamentos, né? Tirando E mais ou menos de uns 5 dias para cá, desde de Rio Gachegos, ele parou de doer, porque também eu não pedalei mais, né? E eu acredito que agora, quando eu retornar ao pedal já em Montevidéu, vai ser na próxima etapa, vai tá mais tranquilo, né? Porque o Uruguai é relativamente mais fácil de pedalar, não tem tanto vento, a condição também de terreno é praticamente plano, então eu acredito que vai ser mais de boa, né? É só não forçar. É que lá na Ruta 3, realmente, o dia que eu tive esse problema, eu não tinha alternativa, eu tive que pedalar e pedalar até o limite, e o limite acaba sempre estourando meu joelho. Mas hoje o joelho tá bom, não tem doído mais de noite, tá maravilha, tomara que ele fique assim até o resto da nossa viagem. Perrengues, então, cara, passei umas situações paralelas a esse problema do joelho, um problema sério também com a bicicleta, no que diz respeito à roda dianteira. Como eu comentei antes, eu tive um problema com pneu, perdi um pneu Schwalbe, tive que botar um pneu reserva e até ia tudo bem. Só que quando eu estava saindo de Punta Arenas, eu comecei a ter um problema seríssimo que o aro da minha bicicleta estava rasgando as válvulas das câmaras de ar. De alguma maneira, que eu não sei como, eu nunca vi isso acontecer. Começou a acontecer com muita frequência, sendo que no dia que a gente estava indo para pegar o ferry boat para ir para a Ilha Navarino, faltando 1 hora para embarcar, indo pedalando de bike, a câmara rasgou pela segunda vez, né, no mesmo dia. E eu estava muito longe já ainda do porto, né, para ir a pé, enfim, empurrando a bike pesada, e foi um estresse. Eu pensei que eu ia perder o barco. Nesse meio tempo entrou a Rosângela como anjo da guarda e disse: "Não, vamos dar um jeito, eu vou arrumar uma carona para ti". Eu já estava dizendo: "Não, guria, pega e vai, que tu vai perder o barco. Pegue lá que eu vou tentar dar um jeito e ir correndo, empurrando, não sei". Foi um estresse ali também. Ela disse: "Não, não, eu vou arrumar alguém aqui para te levar". E aí ela falou com duas meninas que estavam num carrinho pequeno, assim como se fosse um Corsinha. E ela disse: "Eu vou falar com aquelas gurias". Ela disse: "Cara, olha o tamanho desse carro, dessas gurias aí, não cabe a minha bicicleta e a minha bagagem ali dentro". Ela disse: "Não, eu vou lá conversar com elas". E eu sei que no fim as gurias resolveram me levar até o porto. Eu desmontei toda a bike em 2 minutos, tirei as duas rodas, tirei tudo da bike, socamos dentro daquele carro, no banco traseiro, e eu no banco traseiro junto, não sei como é que entramos tudo. E a Rosângela foi no pedal. E chegamos em tempo de pegar o barco, mas assim, foram fortes emoções ali. E o problema persistiu, porque eu não me preocupei, porque naquele momento, porque depois que eu embarquei, eu não ia precisar da bicicleta, né? E aí, chegando lá em Navarino, não ia rodar praticamente nada de bicicleta, né? Mas quando cruzamos de volta em Ushuaia, eu troquei a câmera, botei uma outra câmera e consegui chegar até o Armin Shower lá, e quando estava bem perto da casa dele, rompeu a câmera de ar novamente. E sempre que rompe na válvula, praticamente tu inutiliza a válvula, a câmera de ar, né? E foi uma miséria, porque eu já estava sem câmera de ar nenhuma, e aí eu fui numa oficina de bicicleta lá na volta. Aí deu um pulo do gato, né, como se diz. O senhor lá da oficina disse que já tinha visto esse problema acontecer, que, enfim, lá cria uma farpa, alguma coisa ali no furinho do aro e rompe as câmaras de ar. Eu acho que isso tem a ver com o frio também, porque esse aro que eu tinha e tenho, ele está rodando comigo já há 2 anos e eu nunca observei esse problema quando eu estava em regiões mais quentes. Eu acho que talvez o frio e a câmara de ar que se comporta de uma maneira diferente ali acaba rompendo. E aí ele disse que botaria uma válvula toda metálica nas câmaras de ar. Ele saca a válvula, aquela normal, e bota uma toda de metal. Eu nem sabia que isso existia. E aí ele fez isso e funcionou. E aí de lá pra cá eu tenho rodado assim, né? E aí quando eu cheguei também em Rio Grande, lá no meu anfitrião, o Armichel, que eu comentei que tinha uma oficina lá, o José, eu comentei com ele e disse: é, isso aí às vezes acontece, é uma coisa muito louca que não tem explicação. E aí ele me deu umas válvulas, eu mostrei uma câmara que estava ruim, ele consertou a câmara para mim, já montou a minha roda com a câmara, com a válvula nova. E agora eu acho que não vou ter mais o problema. Se eu tiver o problema, eu tenho válvulas metálicas de reserva e ele me ensinou como é que troca. E espero esse tipo de perrengue e o perrengue do pneu não ter mais, que não ter mais, né? Que venham os próximos, né? Nesse fim de viagem aí. São coisas que acontecem, são coisas que às vezes vêm para provar a nossa paciência e às vezes geram um pouco de estresse, né? Porque foi em situações bem complicadas que aconteceram esses problemas, né? O primeiro lá do pneu que se arrebentou na carretera Austral e agora esse problema das válvulas rompendo no, em Punta Arenas e em Ushuaia, né? Mas aqui, quando chegamos pro norte aqui, depois que o seu José lá me deu as dicas lá de como montar a válvula metálica, não tive mais o problema de perder câmara de ar. Graças a Deus. E a essas pessoas que nos ajudam pelo caminho.
Edson, então, tá com a lista de perrengues cheia aí. Então, teve muitos perrengues essa viagem, teve muita história legal, conheceu muita gente divertida. E agora, tu disse que tu tá aguardando pra pegar as bicicletas, tu e a Rosângela estão aguardando aí em Buenos Aires. Então, vocês acham que quarta-feira vocês pegam as bicicletas? Tomara que dê certo, né? Que as bicicletas venham. E vocês vão partir para o Uruguai? Que data? Quantos dias pretendem demorar para chegar lá? Como é que vai ser isso?
Olha, a nossa ideia, se tivermos sorte, se tudo der certo, é pegar as bikes na quarta-feira e já na quarta-feira também providenciar as passagens do ferry boat de Buenos Aires para Montevidéu. E na quinta-feira já está indo para Montevidéu. Não queremos ficar mais nem um dia a mais aqui em Buenos Aires do que aquilo necessário para entrarmos no Uruguai. Vamos ver se a gente tem sorte de pegar as bikes na quarta e aí na quinta, se tiver bilhetes ainda para o ferry boat. Na quinta eu estou entrando em Montevidéu para seguir viagem. E aí eu ainda estou definindo como é que eu vou fazer essa viagem, se eu vou percorrer pelo litoral, porque eu, como comentei, eu acho que lá no início eu acabei deixando o Cabo Polônio para o final, porque era baixa temporada e agora nós estamos numa época boa para ir para o Cabo Polônio, né? Que é no litoral uruguaio, já quase próximo do Rio Grande do Sul já. Vamos ver. Aí, essa é a ideia. Não dá para dizer que é o plano, né? Porque o plano vai se desenrolando com o desenrolar dos fatos que vão acontecendo, né? Como pegar as bikes, conseguir passagem e seguir em frente, né? Mas é isso. Sim, teve muito perrengue, mas isso faz parte, né? Uma viagem de 5 meses praticamente, não tem como não ter alguns problemas, mas eu vou dizer que os problemas diante das coisas que eu vivi, as experiências bacanas, não foram nada, foram muito pouco perto de tanta vivência, tanta coisa bacana que eu enfrentei, conheci, e das pessoas também que eu conheci pelo caminho, pelas amizades novas
Enfim, a experiência toda de vida foi realmente e está sendo algo maravilhoso, que é esse mundo das viagens de bike e do trekking. Quem sabe, sabe. E quem não sabe, eu sugiro e incentivo a tentar descobrir.
Muito legal, Edson. Muito legal mesmo. A gente adora aqui te ouvir contar todas essas histórias aí. A gente deseja aqui um forte abraço de toda a equipe, a galera que acompanha a Trek RS, que faz acontecer as coisas. A gente deseja um ótimo fim de viagem, que seja incrível ou muito incrível. Continuar essa viagem fantástica que tu tá tendo. E que quando tu chegue a gente consiga fazer mais um podcast, que a gente consiga manter essa chama acesa do ciclotrekking e que aconteçam muitas outras viagens nesse caminho, muitas novas experiências. Deixo aqui o meu grande abraço e uma ótima viagem para ti, para Rosângela. E é isso. Forte abraço e nos vemos até o próximo podcast.
Valeu, valeu, Luiz. Quero deixar também um abração aí para ti, cara, para a equipe aí do Trek RS, para os nossos apoiadores aí que deram uma super força para que a gente conseguisse realizar e esteja ainda a realizar essa nossa empreitada aí do ciclotrekking, a Ellen da Patos do Sul, o Renan do Aventure Box, o pessoal da Sport Brasil, toda a equipe de marketing e o pessoal lá da Solo, roupas para o mundo outdoor, né? E, enfim, e toda a galera que nos apoiou também, de todas as formas possíveis, né? Incentivando, fazendo um comentário nas redes sociais, tudo isso aí é um empurrãozinho para a gente ir um pouquinho mais adiante. E já estamos aí pensando em coisas novas para um futuro não muito distante, em termos de ciclotrekking e aventuras para quem sabe aí no início do ano que vem já estarmos de novo na estrada aí com uma missão e um projeto novo. Quem sabe? Vamos ver, vamos ver. Mas por enquanto o ciclotrekking não acabou e nós vamos seguindo em frente. Obrigado por tudo, um abração mais uma vez e um abração aí para toda a audiência. Se alguém tiver alguma dúvida também, alguém que está escutando e quiser saber alguma coisa a respeito daquilo que foi comentado aqui, seja de trek, seja de viagem de bicicleta, equipamento, seja lá o que for, dá um recado aí que, na medida do possível, eu tento esclarecer o mais rápido possível. Abração e vamos em frente, galera.